Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais uma edição do Porque Sim Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição, connosco também o Eduardo Sá, bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
A primeira fase dos exames nacionais do secundário começam amanhã, dia 2 de julho, com o exame de português do 12º ano, e é sobre exames que falamos hoje no Porque Sim Não É a Resposta, e também sobre um resultado de um estudo da Nova School of Business and Economics e do University College London, que diz que caso todos os professores conseguissem ter um efeito semelhante aos dos colegas com melhor desempenho, os resultados dos alunos poderiam subir. Ou seja, os melhores professores fariam desaparecer até 2/3 das notas negativas, em especial a matemática, e o impacto é mais elevado quando falamos de alunos mais velhos. Estes resultados são medidos de acordo com o desempenho de um aluno numa prova nacional antes de ter aulas com um determinado professor e depois são novamente avaliados noutra prova depois de terem trabalhado com esse docente. Esta metodologia permite também avaliar outros fatores que influenciam as aprendizagens, por exemplo, a formação dos pais, o nível de rendimento familiar ou até fatores ligados à própria escola. Os dados que estamos aqui a falar dizem a respeito apenas às escolas públicas e os investigadores avaliaram os resultados do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário ao longo de uma década, foi entre 2007 e 2018. Eduardo, o que é que estes dados revelam e no que é que se podem traduzir numa perspectiva de reformulação da forma como olhamos para o desempenho escolar dos alunos?
Ana Filipa, é dificílimo numa pergunta só haver tantas nuances para trazer à discussão. Mas vamos lá por partes. Primeiro, eu não sou das pessoas que acho que os exames façam mal aos alunos. Acho, pelo contrário, acho que fazem bem aos alunos. E acho que fazem bem por uma razão simples, porque de facto a vida é feita de avaliações e, portanto, não me parece que faça muito sentido que nós entremos num alarmismo sem fim em relação às avaliações, só porque eles vão fazer um exame. Evidentemente que eu percebo que ainda pesa sobre todos nós aquela tendência de antigamente que os exames é que determinavam por exclusivo a aprovação ou a não aprovação dos alunos, se calhar ainda temos que fazer ajustes. Os exames ganham se forem de facto provas de aflição, com ponderações diversas, consoante os ciclos que estão a ser avaliados, mas é muito importante que se passe por isso tudo. Acho que as escolas, os pais, os alunos, se calhar um dia, vão ter que viver isso de uma outra forma, seguramente menos assustada. Segundo aspecto, os professores. Bom, os professores são uma questão muito sensível, que eu entendo que, em muitos momentos, muitos agentes quase evitam trazer à discussão, porque, no fundo, têm medo de e suscetibilidades. Eu acho que, pelo respeito, aliás, que eles não merecem, nós devemos ser claros em relação a isso. Parece-me, portanto, que, por exemplo, quando nós estamos a avaliar resultados de exames como o de matemática ou de físico-química, que tradicionalmente têm desempenhos que, a nível nacional, consoante os ciclos, chegam a ser de médias negativas, manda à humildade humana que nós nos perguntemos o que é que se passa. Será que os alunos portugueses andam todos constipados e de candeias às avessas, considerando aquelas disciplinas quando, por exemplo, quando eles estão a manusear jogos de vídeo, têm desempenhos verdadeiramente fora do lugar e, portanto, têm raciocínio matemático de uma forma pujante e muito fulgurante, ou, pelo contrário, até que ponto é que a organização dos programas, aquilo que se pede como objetivos dos programas, a formação dos professores, etc., está em discussão. E a mim inquieta-me muito que quando vêm os resultados no final dos exames, se diga sempre, daqui se conclui que são precisas mais horas de matemática ou mais horas de físico-química e não outro tipo de formação de professores, outro tipo de cuidados quando se trata de pensarmos nessas nuances. E, portanto, concluindo, eu não entendo, devo dizer-vos com toda a simplicidade, bom, porque é que não se investe na formação de professores como se tem de investir. Portanto, eu percebo que o Ministério da Educação seja um barco imenso, mas a formação dos professores, a formação e exercício dos professores, tem que ser contínua, e ainda por cima com novas tecnologias, com a maneira como os professores deram sinais inequívocos que estão abertos a elas. Eu não entendo porque é que não se aposta muito mais nisso, porque de facto há bons e maus professores, como há bons e maus jornalistas, bons e maus psicólogos e animadores de rádio, etc, o que seja, mas nós temos que pegar nos professores, pegar no gosto imenso que eles têm de ser professores e dar-lhes os instrumentos que, enfim, nos leve a ter outro tipo de sucesso. De outra maneira, andamos aqui todos enganados.
Eduardo, estes resultados apontam precisamente para isso, quer dizer, é quase uma conclusão lógica, não é? Um bom professor dá bons exames, ou dá bons resultados de exames, não é?
Sim, um bom professor ajuda a pensar, porque é tudo isto que eu acho que tem que ser repensado, Ricardo, porque aquela ideia que a matemática ou a físico-química, para não fugirmos do tema, se faz com exercícios, é meia verdade. Claro que é importante raciocinar de uma forma cada vez mais versátil, mas não é, no fundo, o exercício mecânico que permite esta função de resolver problemas. E, de facto, os alunos muitas vezes estão sintonizados com a maneira como um professor organiza os seus próprios raciocínios e, portanto, respondem para ele, e numa amostragem nacional eles não têm a referência do professor e, portanto, é uma escorregadela das grandes. E é tudo isto que tem que ser pensado, sob pena de chegarmos a um patamar em que se observa que, a nível nacional e considerando o secundário, eu acho que é escandaloso que, para algumas disciplinas, voltemos à físico-química e à matemática, a esmagadora maioria dos alunos cujas famílias têm possibilidade de o fazer têm de ter explicações e explicações, como se essas disciplinas, nomeadamente com resultados significativos, nunca, jamais, isso pudessem conquistar com um ensino normal. E aqui o sistema tem que refletir acerca daquilo que dá ou daquilo que não dá, e é urgente que o faça em toda a dimensão, para não prejudicar nem os alunos, e já agora, para não prejudicar os professores, que parece que são os únicos responsáveis de um sistema onde muitas vezes eles são, às vezes, mais vítimas do que pode parecer.
Eduardo, eu queria falar precisamente dessa questão dos modelos dos exames nacionais, porque nós todos os anos falamos sobre isso. Se são uma boa forma de, efetivamente, avaliar conhecimento, ou se, no fundo, são também uma forma que demonstra claramente a grave desigualdade que às vezes existe entre alunos, por todos os contextos que nós já indicámos aqui e que estes estudos também mediram. E parece que às vezes são só um instrumento para essa finalidade, que é entrar no ensino superior e não uma consolidação efetiva dos conhecimentos.
Olha, Filipe, essa é a subversão do sistema, parece-me a mim. Criou-se a ideia que o ensino obrigatório serve para que se criem as competências para que os alunos entrem no ensino superior. Ora, eu não acho que seja um desmerecimento entrar no ensino superior, mas não me parece que esse seja o objetivo do ensino obrigatório. Há, de facto, um conjunto de objetivos que são absolutamente fundamentais, que nunca são trazidos à discussão de uma forma séria e que depois fazem com que o sistema se subverta completamente e se crie a ideia de que, no fundo, a vida acaba aos 18 anos, com a entrada no ensino superior, bloqueada para aqueles que não conseguem lá entrar, como se a vida, no fundo, não tivesse outras alternativas, ou criando-se esta ideia, que eu acho que também devia levar-nos a pensar muito seriamente, de que nós estamos a produzir em série fora de série, porque de repente a média dos alunos começou a escalar, e temos tantos alunos com médias de entrada 17, 18, 19, que de repente nós dizemos, caramba, como é que é possível que quando nós entramos no ensino superior estivemos ali nas vizinhanças da debilidade, porque realmente parece que quem tem 14, 13 ou 12, bom, terá carências tremendas, e o sistema também favorece estes enviesamentos que depois não têm correspondência no ensino superior. E esta é a verdade. Muitos alunos que entram com médias escandalosas, do meu ponto de vista, no ensino superior, porque é neste pormenorzinho, não têm depois desempenhos ao mesmo nível, o que significa que lhes andamos a criar uma ilusão que não corresponde em muitas situações àquilo que eles de facto são capazes de dar, porque não os ensinaram a estudar, não os ensinaram a gerir o estudo, a educar atenção e autonomia e tantas outras coisas mais que são indispensáveis para ter resultados escolares.
Sim, está tudo a olhar para os resultados e não para o caminho, não é? Muitas vezes.
Claro.
E vestindo aqui um bocadinho a pele de velho do Restelo, muitos destes miúdos com 18, 19 anos não sabem, 18, 19 anos sim, e 18 e 19 valores, depois não sabem apanhar um autocarro.
Ricardo, não sabem ir à secretaria resolver um problema como inscrição numa época de exames. Eu nunca vi tantos pais telefonarem para as universidades a tratarem dos assuntos dos filhos. Ora, bom, desculpem-me, fora de série, e depois não sabem, bom, gerir a vida naquilo que ela tem de mais simples, há aqui um equívoco que nós não podemos continuar a alimentar.
Certo, Eduardo, e também há todo um clima familiar que se gera à volta desta época de exames. Há toda uma tensão que é preciso gerir. Eu gostava também que falasse um bocadinho sobre isso, porque se calhar temos muitos pais que neste momento estão a ouvir e que têm os adolescentes em casa a estudar para os exames, e não é uma altura nada fácil.
Não, porque os pais muitas vezes acham que a autoridade vai de férias e que os filhos estão autorizadíssimos a ter acessos de mau gênio, e os pais chutam para canto para não prejudicar, no fundo, com uma discussãozinha indispensável, aquilo que está a acontecer, e cria-se esta ideia de que eles, ainda por cima, não podem ficar com os nervos em franja e precisam de ficar com os nervos em franja, porque evidentemente que quando estão a tentar resolver exames dos anos anteriores, bom, eles, bom, aqueles momentos são simuladores de voo, é como se eles estivessem lá no exame a conviver com as dificuldades do momento e portanto precisam de ficar engasgados e com brancos na memória, etc, etc, e de repente criou-se a ideia de que os exames são assim espaços laboratoriais de vida que não permitem que a vida continue a decorrer, e portanto criou-se uma ideia que depois vai ter custos, porque logo a seguir os que entrem no ensino superior vão perceber rapidamente que vão ter muitos exames ao longo do ano, que não estão protegidos por esta névoa tão almofadada como muitas vezes estes exames do secundário acabam por ter, e de repente há muitos miúdos que entram com uma convicção fora de lugar que vão ter notas ao nível daquilo que eles imaginam que valem, e depois as taxas de reprovação no ensino superior, no primeiro ano do ensino superior, as mudanças de curso e as desistências no ensino superior são a consequência deste empolamento todo que se faz, e depois vem o choque da realidade que põe as coisas mais ou menos no lugar.
Bom, mais tempo tivéssemos, mais ficámos aqui a falar sobre isto, porque este é um assunto de facto extenso, complexo e que tem aqui várias questões, mas enfim, o tempo voa na rádio e no geral também. Voltamos ao Porque Se Não É Resposta amanhã com o Eduardo Sá, o Ricardo Conceição e comigo Ana Filipa Rosa. Até amanhã.
E boa sorte para os exames.
Exato, bons exames para quem está neste momento a estudar e a prepará-los.
Até amanhã.
Até amanhã. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.